Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Olá, muito boa tarde! Mais uma vez estamos no programa Pedaleira, aqui pela Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Estamos em transmissão também no perfil da Bicicletaria Cultural pelo Instagram e estamos pela Cultura 930 no Facebook, no Twitter e no YouTube, tá bom? Sejam muito bem-vindos todos e todas. Eu sou mãe, sou ciclista, sou passageira, sou motorista, sou pedestre. Se a gente vai se encontrar numa dessas, a gente se vê, né? Também sou idealizadora da Bicicletaria Cultural ao lado de Fernando Rosenbaum. Estou na coordenação da Ciclo Iguaçu, estou sempre na transição, né, gente? Convido a todos para entrarem no site da Ciclo Iguaçu, acompanhar o que essa organização está fazendo. Ela tem 11 anos aqui na cidade e também transborda para a região metropolitana e é toda construída e baseada em voluntarismo. São pessoas de altíssima qualidade, dedicação e brilho nos olhos, que acredita muito no que faz. cicloiguaçu.org.br. Eu participo ainda de uma ONG chamada Bikes. É uma ONG que articula pessoas que têm projetos sobre ciclomobilidade, é uma ONG internacional. Então a gente troca bastante figurinhas, troca assim cases e dicas, não só no Brasil, mas também na América Latina, no mundo inteiro. É bem interessante. Bikes, BYCS. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, mas fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E você? Viaja? Porque assim, eu fiz uma viagem, eu não fiz uma viagem, eu fiz um impulso de 40 quilômetros. Eu fiz por 4 horas uma vez, peguei a estrada, eu e o Fernando, a gente estava no Réveillon de 2011 e a gente queria ver os fogos de artifício, mas a gente não queria ouvir os fogos. E foi ótimo, deu super certo. A gente estava bem longe, mas viu o show que estava acontecendo na cidade. Mas enfim, isso não se compara que eu fiz aqui, eu só estou falando para não parecer assim tão deslocada, porque não se compara ao nosso casal de convidados que está aqui no programa, que estão somando, colecionando quilometragens. E nessa viagem que a gente pegou eles aqui, eles partiram do Ushuaia, na Argentina, cerca de 8 mil quilômetros daqui, no extremo sul da América do Sul. A história de hoje não começa hoje, tá? Começa lá pelos seus 5 ou 6 anos atrás, num encontro que eles tiveram com uma pessoa muito querida que já participou do programa Pedaleira. E talvez você já tenha ouvido falar e talvez eles até conheçam. Mas se não conhecem, eu vou dar um tempinho para falar dela, tá? Estou falando da Cassinha Graf, da marca Dentro d'Água. E aí, vai ser de graça que eu vou falar aqui, tá bom? Vou aproveitar aqui todos que estão nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, no YouTube. Porque assim, vale a pena falar dessa marca Dentro d'Água. Ela tem mais de 30 anos já no mercado. Todos os trabalhos são de qualidade, de roupas, né? Mas assim, não é só por isso que vale a pena falar. É uma marca, é uma equipe que mantém a qualidade no ambiente de trabalho, mantém uma relação respeitosa, acolhedora com os funcionários. E assim, se eu estou dizendo isso, é porque eu sou testemunha desse processo já mais ou menos uns 10 anos, tá? Então, é porque eu sou testemunha. As roupas que eu uso, às vezes, aqui no programa da Amazônia Passaqui, da campanha Amazônia Passaqui, do Fórum Mundial da Bicicleta, da Ciclo Iguaçu, essas roupas todas são dentro d'água. Tem tecnologia, tem preço bom, tem qualidade, enfim, preço justo, né? Enfim, então eu espero que vocês, se não conhecem, conheçam a Dentro d'Água, arroba Dentro d'Água, no Instagram também, e fica aqui a dica. Bom, mas é assim, precisava fazer essa introdução, porque começou essa história aqui, que a gente está aqui, por causa de um pé frio. A gente está aqui nesse programa porque, olha, pessoal, em português, quando a gente costuma dizer assim que alguém tem azar, a gente fala que essa pessoa, deixa eu ver se vocês estão me ouvindo direito, porque eu estou com uma equipe aqui que participa muito do programa. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim.
Então tá bom. Olha, vocês já ouviram, né, nossos convidados. Eu faço sempre uma leve introdução no começo, tá? É uma leve apresentação. Então, assim, há 5, 6 anos... no Brasil... no Brasil, quando a gente quer dizer que alguém tem azar, a gente fala assim, ah, essa pessoa tem pé frio. Mas não é isso que aconteceu com os nossos convidados, que são argentinos e que, por isso, trazem uma outra leitura. É por causa do pé frio que eles conheceram a Cassinha. Lá na Argentina, né, uns 5 ou 6 anos atrás. Então a gente está aqui com a Maria do blog Mama. Mama, mira donde estoy.
Mama.
Galindo. No programa que começa hoje, chamado Olha Você Por Aqui.
Mamãe.
Sejam muito bem-vindos. Obrigada, querido. Foi por causa de pés gelados numa loja que vocês se conheceram, é isso?
Foi com Cassinha, assim, que a gente se conheceu lá, na Ushuaia, um domingo.
Num domingo? Mas o que, que tem a ver o pé frio? Uma meia estava faltando.
Sim, estavam faltando as meias. Eles foram para lá, para Ushuaia, para celebrar os 40 anos de casados, acho. Mas eu não conhecia eles. Eu tinha voltado do Brasil... esse mês. E aí eu estava trabalhando numa loja e era a única que estava aberta, né? Era domingo, na Ushuaia, verano, mas tinha neve, estava nevando muito, estava muito frio lá. E eles chegaram lá, 9 horas da manhã, ela estava gelada, a Cassinha estava com os pés. Acho que ela pegou uma alergia, alguma coisa estranha aí, a causa do frio. E aí eu dei meias para ela e aí a gente ficou conversando. E aí eu falei para eles que já tinha viajado de bicicleta e tal. E aí já, pronto. Fizemos a mensagem aí, na hora.
Ela contou mesmo que teve esse episódio para iniciar assim, essa relação. Mas como é importante... Como a gente não tem dimensão, né, do que faz com que alguns encontros se desdobrem... A riqueza dos encontros, a gente talvez não tenha a dimensão disso, né?
É, acho que não. Mas foi bem legal.
Então, eu acho que precisava trazer esse detalhe do dia a dia, porque acho que aí a gente começa a valorizar todos os momentos, né? A partir desse prisma. Mas vamos lá. Maria e Mark, por favor, contem pra gente o que vocês fazem. Enquanto não estão na estrada ou antes dessa viagem, conta pra gente como é que faz para encontrar vocês, da onde vocês vieram e por que vocês estão nessa viagem.
Tá bom.
Ok. Eu sou arquiteto, mas eu sou arquiteto na Espanha. Eu sou de Barcelona e eu morava lá, trabalhava lá, tudo bem, até que eu não queria mais, muita responsabilidade, e aí eu comecei a viajar por no mundo, não? Faz 6 anos, mais ou menos. Eu achava que ia a viajar um ano, não muito mais, mas eu conheci a Maria, no Brasil também, e depois disso nós começamos a viajar juntos. Mas faz tempo que não trabalho como arquiteto, mas nós trabalhamos, podemos fazer de tudo, não? A última vez, nós moramos na Tailândia e nós trabalhamos como professor de inglês 2 anos lá. Assim que tem muito para fazer, tudo para poder viajar, não? E você, Maria?
Eu sou formada em turismo, mas também faz 7 anos que estou viajando pelo mundo. Fui embora, eu sou de Ushuaia, eu sou nasci lá E trabalhei lá e tudo bem, mas aí ficou pequeno. Então aí comecei a viajar e conheci a bicicleta, assim, tipo, para viajar também. E aí adorei. E aí conheci Mark no Brasil. Aí a gente se organizou e fizemos uma viagem lá por el sudeste asiático de bicicleta. E isso, assim.
E agora viajamos.
E quando o dinheiro acaba, paramos a trabalhar. E aí arrumamos dinheiro de novo e para sair. E assim.
É, a bicicleta, ela já estava assim na vida de vocês, tão integrada no seu dia a dia? Ou foi uma descoberta, as viagens é que trouxe a bicicleta tão integrada assim?
Para mim foi descoberta aqui no Brasil, mas não, quando eu falei para minha família, eu vou viajar de bicicleta, meus irmãos, eles não acreditavam que eu sabia andar de bicicleta, então foi assim, novedoso, sim.
Louco. Para mim, eu usava bicicleta quando eu era jovem, com 10, 15...
Uma criança, até
os 18. Depois, eu gosto de moto, não? E eu comprei minha primeira moto com 18 e eu usei moto toda a vida depois. Até que eu conheci Maria e ela falou que a gente pode viajar de bicicleta. Eu falei, eu não sei se lembro de ir em bicicleta, mas sim. Nós compramos uma e começamos a pedalar. E agora faz 6 anos que nós temos sempre bicicleta com nós e fazemos tudo com a bicicleta.
Então essa prática...
Desculpa.
Não, é porque são 6 anos então que tem já esses planos de viagem, a bicicleta já como uma ferramenta. E no dia a dia ela também um veículo.
É um veículo, sim. Lá na Tailândia... trabalhávamos na escola e para ir para a escola, cada dia a gente pegava a bicicleta direto. E em Barcelona também.
Nós fomos para visitar a minha família 3 meses lá e nós chegamos no Barcelona e compramos 2 bicicletas para poder mover por Barcelona.
Puxa, que interessante. Eu fico imaginando que vocês, com esse cenário da Tailândia, da Espanha, da Argentina e aqui no Brasil, vocês identificam assim, é muito difícil comparar porque cada lugar é tão particular, né? Tão único. Mas como é que é esse lugar? Se você está partindo da Tailândia, a maior referência é mesmo o uso da bicicleta. No Brasil já não, né? Então, quais são as diferenças que vocês viram até então? Acho que de forma muito superficial, talvez. É sobre esse estímulo, né? Esse dia a dia da bicicleta.
E lá na Tailândia, ninguém ia de bike. Ninguém.
Não muita gente.
Não. Lá faz muito calor, é muito quente e ninguém. Eles usam moto direto. Então, nós, eles falavam que éramos malucos de andar de bicicleta com esse calor e tudo. Era uma surpresa, né?
Sim. Eles usam mais a bicicleta como esporte, não? Eles vão sair à tarde, 1 hora, vão a pedalar muito KM e vão voltar, não? Não para o dia a dia, para ir a trabalhar ou para ir ao restaurante, não. Mas para fazer esporte, eles gostam.
Porque eu acho que eu linkei Tailândia com a Ásia. E daí na Ásia eu imagino que a referência é a bicicleta, né? Nas cidades até. E eu também tenho...
A verdade é que na Tailândia eles não usam bicicleta, mas em Vietnã todo mundo vai de bicicleta. Tem motos também, mas muitas pessoas, as maiores, as velhas, elas vão de bicicleta.
Elas gostam de bicicleta.
Sim, Vietnã.
Mas assim, então deixa eu entender. Maria, você como turista, ou assim, com esse olhar de, não turista, né, mas com esse olhar do agente do turismo, eu entendo que a gente vai te ver aí por vários lugares ainda. Então, sim, a Indonésia pode estar nesse hall, né? Mark, o que te levou? O que levaram vocês para a Indonésia?
para a Tailândia. A Indonésia, a gente não foi para a Indonésia.
Mas... Eu fui para a Tailândia. Então, Indonésia, desculpa. Tailândia.
Eu estava com vontade de ir para a Tailândia.
Sim, muitos
Sim,
anos atrás.
Muitos anos, faz muitos anos atrás, tipo 8, 9 anos, eu morava lá no Ushuaia. E aí eu tinha um mapa da Tailândia. Coloquei na minha geladeira e aí fiquei olhando para o mapa e falei, algum dia vou lá. Mas não sei por quê, não sei o que foi. Na verdade, não sei.
Não sei. Eu comecei a bicicleta porque Maria falou, vamos a viajar da bicicleta. Eu queria ir com ela e nós fomos para a Ásia. E eu havia viajado na Tailândia fazia 3 anos e era um país muito lindo, muito bonito para conhecê-la. Assim que foi muito fácil falar que sim, eu vou para lá. Mas... Não, depois viajamos lá e foi uma surpresa. Tudo muito bom. Muito, muito bonito.
Quanto tempo vocês ficaram lá?
Pedalando aí por el sudeste asiático, 9 meses.
9 meses.
9.000 quilômetros. E depois ficamos em Tailândia trabalhando 2 anos.
Durante a pandemia também nós moramos lá.
Na pandemia ficamos lá.
E vocês acham que para manter essa viagem, né? Vocês têm esses momentos de se dedicar para capitalizar, para poder fazer um pé de meia? Ou as viagens, elas são planejadas antes? Ou de acordo com as oportunidades que vão surgindo? Como que é essa estratégia para se manter viajando?
É engraçado, porque eu sou argentina e ele é da Barcelona, e aí a gente é bem diferente. Ele gosta de planejar tudo e eu gosto mais da...
Improvisar.
Então, é uma mistura. Né? Às vezes planejamos, às vezes a gente vai assim, livre, então, tipo assim, um pouco e um pouco.
No primeiro viagem, nós planificamos, ok, vamos ir para lá, e vamos a empezar a pedalar para o norte. A gente pedalou, gostou, moramos em um par de lugares para descansar e depois a gente acabou o dinheiro para trabalhando. Neste viagem é um pouco o mesmo. A gente viajou na Ushuaia e falamos, ok, vamos para sair a pedalar, faz muito que não fazemos nada de aventura, vai para lá. Vamos para o norte, porque para o sul não tem nada. Começamos a ir para o norte, até que faz muito frio. E faz muito frio, ok, vamos na praia. E nós fomos para o oeste para ir à praia do Brasil, que é muito bonito. Mas faz frio ainda, mas não era a ideia, não? Assim que a gente não tem muito claro, não planifica um pouco, mas não muito.
Não muito. Assim,
na
mistura.
Quando e nós. Assim,
como o vento leva?
Um pouco.
Sim. Acho que assim é melhor, então, porque aí você pode aproveitar as oportunidades. Se você tá, tem assim o tempo todo muito planejado, aí então não dá para curtir se você quer ficar em um lugar ou quer continuar. Eu prefiro assim, mais livre.
Sim. E o que fez essa grande transição, entendendo que isso aconteceu faz 6 anos? O que acontecia antes?
Antes, para mim, era tudo muito chato, a rotina, cada dia a mesma coisa, trabalhar. Eu não tinha tempo para mim, não. Muito ruim. Eu acho que eu perdi tempo trabalhando tanto lá na Ushuaia. Mas sim.
Para quem se sente assim, Bia? Quem tem essa impressão? Oi, Yaya, boa tarde. Está acompanhando a gente aqui pelo Instagram. E quem se sente assim? Você. Onde é que está o turning point? Onde é que está o impulso? Ou a grande coragem, assim, de fazer com que os seus dias não sejam mais tão planejados, né? Embora uma viagem tenha lá seus planejamentos ou sua, né, motivos, enfim, a sua logística, né? Mas aonde que você identificou que você teve energia para fazer esse movimento?
E acho que foi... eu estava passando mal lá na Ushuaia, meu trabalho, estava triste mesmo. E acho que foi isso. Eu acordei um dia e falei para mim, eu não posso continuar assim. É muito triste porque sou jovem, tenho muita energia, isso. E aí, foi um dia assim, louca, e aí saquei um voo para aqui, para o Brasil, direto. Foi assim. E aí foi que eu descobri que eu podia viajar, que podia morar sozinha, que podia ir para lá, para cá, e que estava tudo bem. Mas, não sei, como que foi para você?
Foi muito diferente. Como Maria falou, ela é mais não planificada, eu sou muito planificado. E para mim, eu estava cansado, já tinha muita responsabilidade, não gostava mais da vida na Barcelona, mas tinha um viagem com meus pais para a Argentina. E eu falei, ok, eu vou preparar tudo para deixar tudo pronto, ir na Argentina com meus pais e ficar lá. Eles voltaram para Barcelona, eu quedé na Argentina e empecé a viajar, não? Así que é diferente. Eu estava cansado, mas eu aguantei uns meses para deixar tudo certo para poder ir embora.
Para viajar. E diante de tantas experiências assim, eu entrei no blog Mamá, Mira Donde Estoy. Uh-huh. Um título muito bom. E daí ali. Sobre a última viagem. Então, eu pergunto assim, como é que é registrar essas experiências? Como é que é digerir tudo isso, fazer um registro, se manter alimentado com todas essas experiências? Como é que é para vocês trabalhar com tanta informação?
Não é fácil, mas aí eu gosto de escrever, e eu trato de escrever cada dia que acontece, ou as pessoas que uno conhece, ou tipo assim. E Marky, ele gosta de fazer vídeo. Então aí, um pouco.
Combinamos. A ideia do blog Mamá Mira Donde Estoy é para fazer mais fácil a nossas mães e família e amizade para eles entender que o que nós estamos fazendo, não? Porque eles não entendem quando você fala do viagem de bicicleta. Eles nunca viajaram, não têm muita ideia de que é isso, não? Assim que não, a ideia do blog era para mostrar para eles um pouco tudo. Eu faço os vídeos, que é muito mais rápido. Rápido de ver, para ver que bonito é o lugar ou qualquer coisa, comida ou o que seja. E Maria faz o escrito, não? Que é muito mais lindo, mais real de como é o dia a dia, o que acontece ou que não.
E está tudo lá? Está
aí, está no blog. Esta última viagem, não? Da Ushuaia até aqui, aí está melhor. Também temos coisas da Tailândia e tipo assim, mas não muito, acho.
No, quando nós viajamos na Tailândia, ou ao Sudeste Asiático, nós não fizemos muita foto, não fizemos muito vídeo, não escrevimos muito. E agora é uma pena.
Eu escrevi. Agora a estratégia agora é fazer como se fosse um diário mesmo, um diário de bordo.
É.
Porque é muito gostoso visitar e ver essas imagens.
E para compartilhar.
Obrigada.
Super criado, tá bom. Mas então, acho.
O blog, como que é o endereço da, do blog?
O endereço é mamamiradondestoy.blogspot.com.
Então, mamamiradondestoy.blogspot.com.
Sim.
Então, tá. Se você escreve.
Ah, obrigada. Obrigada.
Ah, legal.
Vou passar o link e vou também chamar o intervalo, que a gente está aqui no programa de rádio. A gente precisa do intervalo. No Instagram a gente continua. Daqui a pouco a gente volta, tá bom?
Muito bom.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Vice-Secretaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.